Enquete da semana.
Trazer aqui o resultado final da enquete da semana. A enquete onde nós perguntamos assim: em sua opinião, uma pessoa pode ter maldição em sua vida por causa do nome de batismo, do nome próprio, sendo servo do Senhor ou não? Foi a pergunta que nós fizemos. Em sua opinião, uma pessoa pode ter maldição, ela pode ir mal na sua vida profissional, sentimental, secular, enfim, na sua vida de um modo geral, por causa do nome de batismo, sendo servo do Senhor ou não? Colocamos duas opções, sim ou não. Responderam sim. 10,95% responderam que sim. Sim, olha, o nome da pessoa pode trazer complicações, pode trazer maldição, ela pode não crescer espiritualmente, pode não ter uma vida liberta e a vida dela vai ser só de maldição, só de coisas ruins. Vai trazer, como dizem por aí, maus fluidos. E a maioria, 89,05%, responderam que não. Não, é o nome próprio, não tem nada a ver com isso. Bom, essa pergunta nós fizemos propositalmente porque alguns anos atrás foi lançado um livro com o título de Bênção e Maldição. E dentro de um parágrafo deste livro, diz que as pessoas podem trazer, sim, maldição ou bênção dentro do seu nome próprio. Isso, vou ler agora um texto que, inclusive, é extraído dentro deste livro. Abre aspas. A verdade é que há nomes próprios que estão carregados de maldição. Já trazem prognóstico negativo. Por isso, não convém dar aos nossos filhos nomes que tenham conotação negativa, que expressam derrota, tristeza, dureza. Maria das Dores, Mara, que é amargura. Dolores, dor e pesar. Adriana, deusa das trevas. Cláudio, que quer dizer coxo, aleijado. Piedade, Aparecida, sem origem que não se sabe de onde veio. Enfim, esse trecho que eu acabei de ler agora faz parte do livro Bênção e Maldição. Só que este é um ensino que vem, ele acrescenta mais problemas, mais maldição do que libertação. E é completamente desnecessário para nós, os crentes em Jesus, que passamos a acreditar apenas em Jesus como o único e suficiente Salvador. Se eu disser que um nome próprio meu, ele pode ser carregado de maldição e trazer problemas para mim, eu estou acreditando, dizendo que o sacrifício de Jesus, que o sangue de Jesus não foi suficiente para me purificar e me libertar de todo pecado, inclusive de nomes próprios. Existem muitas pessoas hoje, inclusive, vivendo preocupadas devido ao nome que receberam ao nascer. Algo sobre o que não tiveram controle nem escolha. E, de novo, não há base bíblica. Não existe base bíblica para isso. A verdade é que há na Bíblia alguns nomes de pessoas que foram mudados por Deus. Agora, não quer dizer que as pessoas vão pegar e mudar os nomes deliberadamente, principalmente porque leram um livro de uma pessoa, um comentário de uma pessoa, que respeitamos a pessoa, só que não existe base bíblica para isso. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos de pessoas ímpias, com nomes bons, que têm significados maravilhosos, enquanto outras pessoas são boas, mas com os nomes de significados que não são nada recomendáveis. Abias, quer dizer Jeová é Pai, filho de Samuel, um homem de Deus, apesar de ter um bom nome e um bom pai, a Bíblia diz que ele não andou nos caminhos de Samuel e se corrompeu, está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Absalão, quer dizer pai da paz, olha que lindo, embora tendo um nome tão pacífico, ele tentou usurpar o trono de seu pai Davi, teve uma vida turbulenta e morreu de forma trágica. Daniel e seus amigos tiveram os nomes mudados pelo rei da Babilônia, está lá em Daniel capítulo 1, 7. Mesmo depois de receberem nomes ligados a deuses pagãos, isso não impediu que desfrutassem da bênção de Deus e permanecessem firmes na fé no Deus único e verdadeiro. Judas quer dizer louvor, um significado muito piedoso, mas isso não impediu que ele traísse o Senhor Jesus. Há também nomes de mulheres na Bíblia que serviram a Deus fielmente e foram vencedores na fé cristã, apesar dos nomes que tiveram com significados nada recomendáveis. E outros nomes por aí vai. Bom, para terminar aqui minha fala, o fato de ter algumas coisas na Bíblia, pessoas fazem extrabiblicamente ter dado certo, não quer dizer que é bíblico. Alguns têm dito que quebra das maldições hereditárias é bíblica, já que deu certo ou funcionou para o outro. O fato é que nem tudo que dá certo é bíblico. A gente tem que entender isso. É o que nós hoje chamamos, na idade que vivemos, de pragmatismo religioso. Se dá certo, então encaixa na igreja que vai dar tudo bem. Então, nem tudo que dá certo é oriundo da palavra de Deus, está no plano de Deus. Há muita coisa que funciona no espiritismo, na Umbanda, na ciência cristã, que não é bíblico. E normalmente as distorções no seio da igreja são muitas vezes baseadas apenas nas experiências, no subjetivo. Então não importa qual foi a experiência que você teve maravilhosa, foi uma experiência linda, maravilhosa, mas se ela contradiz a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. O próprio Paulo diz isso, olha, se um anjo apareceu aqui, mas se não foi em conformidade com a palavra de Deus, então seja anátema. Então nós temos que buscar a Deus, os dons são para os nossos dias, nós não podemos engessar Deus, Deus é Deus, faz o que quer, quando quer, a hora que quer, só que ele não contradiz a sua palavra. Portanto, temos aqui respaldo bíblico para falar que essa maldição que traz o nome, isso não é bíblico. Pastor Mário Souza.
Eu lamento muito, Pastor Samuel, tudo isso, porque o que se vê muito é que hoje em dia está se fazendo muito terrorismo psicológico.
Verdade,
evangélico.
Pastor. Muito bem lembrado, pastor.
Não é? Quer dizer, e o papel, ele aceita o que nele se põe, né? Então, e às vezes pessoas de nome, renome, tornam-se infelizes. Parecem até que se julgam acima do bem e do mal. E o que eles vão dizer vai causar, não é, impacto. E, de repente, dado o seu nome, pode até causar mesmo. Então, temos que tomar cuidado com o que estamos lendo, viu? Cuidado com o livro que você está lendo. Procure conhecer bem esse autor, a editora, inclusive. Porque, gente, é muito complicado isto. É muito complicado. E onde é que fica Efésios, capítulo 1, versículo 3, quando Paulo nos afirma que fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual? Na cruz, todas as maldições foram quebradas. Toda a cédula de dívida que era contra nós foi riscada e cravada na cruz. Colossenses 2:14. Então, gente, livros como este, dependendo de quem escreva, faz uma devassa na mente daquelas pessoas que não têm estrutura bibliocêntrica. Tomem cuidado. Isso não vai alterar absolutamente nada. Se você chegar, e o pastor Samuel sabe muito bem disso, que ele é de lá, do Rio de Janeiro, se você chegar naquelas favelas do Rio de Janeiro, o que mais tem ali são traficantes com nomes bíblicos. Ezequiel, Isaías, Joel. Né, pastor Samuel? Tem os montes, né?
Sem dúvida.
Então, esses nomes era para impedir que essas pessoas que têm esses nomes, que na maioria sabemos, são filhos de crentes, desviados da igreja, que mergulharam no mundo das drogas, e hoje estão marginalizados da lei e da sociedade, com os nomes bíblicos, não era para ser assim, de forma alguma. E eu gostei muito, pastor Samuel, da sua colocação sobre os moços da Babilônia.
Yeah.
Então, nesse caso, era para Daniel, Ananias, Misael e Azarias se tornarem os mais amaldiçoados. Porque, além de serem nomes ruins, ainda eram nomes de deuses pagãos.
É. Yeah.
Mas olha, vê se isso surtiu efeito na vida deles, de maneira nenhuma. O caso de Judas Iscariotes também. Quer dizer, mas se tinha o Judas Iscariotes traidor, tinha um outro Judas que foi o apóstolo que foi, né?
Exato.
Então, gente, por favor, vamos tomar cuidado com isso. É a mesma coisa, pastor Samuel, que se vê por aí, nessa tal história hoje, dentro do neopentecostalismo, né? Trazendo para o nosso meio símbolos da nova era. Ah, porque o anticristo já está aí, tem o número 666. Não faça isso, porque se tiver 666 tem maldição. Para com isso, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, os símbolos do anticristo, no caso, o sinal na testa, na mão, o número da besta, seja o que for, só vai ter efeito na grande tribulação. Enquanto a igreja não for arrebatada, não tem nada a ver essa história de 666 aqui, não sei mais o que acolá. Não se apavorem, porque só terão efeitos os símbolos do anticristo, ou que coisa que o valha, na grande tribulação, depois do arrebatamento. Antes, não tem efeito nenhum, porque temos um ainda conosco que o detém, que é o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Então, sosseguem a alma, viu? Sosseguem a alma. Não existe esta maldição hereditária. Isto é heresia maligna, como disse Deus através do profeta Ezequiel, no capítulo 18, de 20 a 24, que ele não vai cobrar as maldades dos pais nos filhos e nem dos filhos nos pais. Ele também disse no mesmo livro de Ezequiel 18, de 1 a 4, ele ainda faz até assim, uma colocação irônica. Quer dizer que os pais chupam uvas verdes e os dentes dos filhos é que desbotam? Que história é essa? Então, gente, não existe maldição hereditária. As maldições já foram quebradas na cruz. Não tem que ser feito nada mais além disto. E muito menos influência com nomes próprios. Vamos parar com isto. Viva a sua vida. O que vai fazer a diferença é uma só: Deus na tua vida. Se você tiver Deus na tua vida, não importa que nome próprio você tenha. E é claro, quando você for colocar o nome do seu filho, você vai, claro, né, procurar colocar o mais bonito. Eu tenho certeza, pastor Samuel, ninguém vai colocar o nome de Satanás no filho.
Claro.
Né? Ninguém vai colocar o nome, esses nomes esquisitos que tem por aí. Eu não vou colocar o nome do meu filho de cão.
Yeah.
Não é? Satanás. E seja o que for. Então, agora, aqueles que já tinham outros nomes, igual foi citado aí, Maria das Dores, Maria disso, Maria daquilo, gente, para com isso. Quem já tinha, fique tranquilo, não se apavore, porque isso não vai exercer nenhuma influência na tua vida escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3.